Olá, ouvintes do IBADPPcast. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista, convidada aqui por Tiago Vieira para participar desta edição junto com Thaisa de Carvalho, ela que defendeu recentemente uma tese de doutorado, né, junto na Universidade Federal da Bahia sobre a implementação da mediação no processo penal brasileiro, a urgência da, enfim, a adoção do sistema acusatório. Essa vai ser a nossa conversa nesse podcast. E eu gostaria de dar as boas-vindas à Thaís, agradecê-la pela participação e disponibilidade de estar gravando essa entrevista com a gente em pleno sábado à tarde, né, Thaís? A gente poderia estar o quê? Tomando uma cervejinha, se não fosse a pandemia, né?
Opa, eu que agradeço. Primeiro, agradecer ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que eu assim tenho muita alegria e muita honra de compartilhar a diretoria hoje com meus queridos amigos, né, e confrades. Dizer que foi a decisão da diretoria, nesse mês de março de 2021, da gente fazer esse bate-bola só entre mulheres, né, mulher entrevistando mulher. E dizer da minha complicação ainda maior de estar fazendo com você nessa entrevista. A gente já se frequenta há muito tempo, a gente já se tombou no mestrado. Eu me lembro que no evento que eu participei do IBADPP, defendendo a dissertação, você me entrevistou. Então, tenha certeza que, apesar do dia e da hora, é uma alegria imensa. E os convites que são feitos pelo IBADPP são muito mais do que os convites, né? São ordens. Mas que a gente acata realmente felicidade. Então é uma alegria e uma honra para mim.
Eu fico imensamente feliz também, honrada com esse convite. Acompanho o Instituto desde a fundação. É um instituto que é um norte no campo do direito penal, no direito processual penal. Eu acho que é um instituto que acrescenta muito no debate brasileiro.
Olá, eu sou Diana Furtado. Quero convidar você a se associar ao Instituto e participar de importantes debates, eventos e reflexões na área das ciências criminais. É muito fácil. Basta acessar www.ibadpp.com.br e preencher sua ficha de inscrição.
Mas vamos para a nossa conversa, Thaís. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre qual a importância do sistema acusatório para um processo penal democrático e como é que ele se diferencia do que está sendo aplicado na prática. Como é que é? Se é acusatório e inquisitório?
Isso, exatamente. Você está mais por dentro do que um monte de gente chega está sabendo aí.
São muitos anos de BADPP.
Então, assim, falar dessa diferença, dessa implementação e dessa urgência é um desafio por conta do tempo que a gente tem aqui, mas basicamente a diferença entre eles é que uma tem um Estado autoritário, onde a gente se pauta não pelas provas que a gente consegue produzir, né, dentro desse procedimento do processo penal, selecionando as pessoas boas e ruins, ou seja, tem uma carga moral muito grande, e aí, por assim dizer, decisionista também. E o sistema acusatório é aquele adequado à democracia, né, que é o que a gente pretende, pelo menos desde 88, com a Constituição Federal ali implementada. Então, nós somos, né, Brasil, o último, ou melhor, o único país da América Latina que não adota esse sistema acusatório na sua feição, vamos dizer assim, mais densa. Alguns autores vão dizer que, na verdade, a gente nunca adotou o sistema acusatório, a gente tem apenas uma maquiagem no discurso, uma maquiagem na legislação, porque o nosso Código de Processo Penal é de 1941, quando todos os países da América Latina, Cláudio, todos sem nenhuma exceção, após os processos de redemocratização, elaboraram novos códigos de processo penal. Ou seja, pararam com as implementações das constituições novas e elaboraram novos regramentos. E enquanto no Brasil a gente tentou costurar, reformar, emendar um sistema, né, pretensamente dito, nomeado e vendido como acusatório, mas que tem sua origem, sua matriz, sua raiz num código de processo ainda vigente, que é o de 41, feito e formatado para partir da premissa de culpabilidade, não da presunção de inocência. E aí a gente tem juízes tendenciosos, A gente tem um sistema de nulidades inexistente, porque é absurdamente, quando se viola a fórmula legal, o réu tem que provar um prejuízo, não basta que ele tenha sido condenado dentro de um processo que violou uma regra legal. Então, adotar o sistema acusatório não é simplesmente verbalizar, dar nome àquilo, é preciso efetivamente transformar, refundar o sistema, partindo do ponto de vista legal, para depois passar para o ponto de vista prático. Então, assim, em brevíssimas palavras, a gente precisa implementar esse sistema acusatório que o Brasil não conseguiu fazer. Quem disse isso não sou eu, são os órgãos internacionais, as cortes internacionais e os estudiosos, de um ponto de vista global, olhando para o processo penal brasileiro.
E quais são as dificuldades de implementação desse modelo? Eu me recordo que é discutido isso há anos, mais de uma década que se discute essa necessidade de adequar nosso Código do Processo Penal, mas a gente vem sofrendo vários e vários retrocessos aí, né, no campo legislativo, político brasileiro. Mas qual a maior dificuldade de implementação desse modelo e por que, que ele não foi feito antes?
Eu acho que a maior dificuldade, a maior, todas são grandes, seja mesmo a mentalidade nossa, né, da cultura que a gente tem, de acreditar que essas fórmulas legais adequadas à Constituição, elas vão colocar pessoas na rua, que elas vão ser mais causas de impunidade. E quando a gente olha para os países que conseguiram implementar, a gente vê que o número de prisões, por exemplo, não reduziu, só que a prisão tem uma qualidade diferente, tá? Então, a dificuldade é a mentalidade, uma cultura que a gente tem, uma sociedade que a gente tem, é autoritária. Diversos autores, não do direito, mas mais até da sociologia, vão demonstrar como nós somos autoritários e a gente gosta, né, de ter alguém ali, um pai, o Estado paternalista, e dizendo o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, e ainda que isso tenha um custo democrático muito grande. Então, até porque para a gente elaborar um código novo, a gente tem que ter congressistas que acreditem que isso vale a pena, é correto e é o ideal. Se a gente tem pessoas que nos representam, elaboram a lei, achando que não, que isso tudo vai se implicar em impunidade, a gente não vai conseguir ter efetivamente essa reforma, que é tão importante. Então, para mim, o maior de todos os desafios é mesmo a mentalidade, não só dos nossos juízes, né, dos atores do sistema de justiça criminal. A maioria desses atores entende que nosso Código de Processo Penal já é muito democrático, vamos dizer assim, quando, na verdade, não é de todo o oposto. E aí, além deles, os operadores, né, assim, os atores do sistema, começando lá pela polícia até os ministros, a gente tem um poder legislativo que não entende que é preciso, o que efetivamente é preciso. Então, eu acho que é a mentalidade mesmo, esse caldo cultural que a gente está imerso.
Mudar essa mentalidade, que é justamente a questão mais difícil, não é só perpassar por educação formal.
É, Cláudia, outra coisa, assim, a gente tem academia, você vai dizer, ah, eu, Thaís, como jornalista, há 10 anos eu ouço isso, eu acompanho o Instituto e ouço vocês falando. Eu acho que também tem um grande hiato aí, né, entre o que se constrói na academia, né, o encastelamento do conhecimento e a sociedade em geral. E aí, perpassando por vocês, muitos de vocês jornalistas, né? Isso tem um grande encastelamento mesmo do conhecimento, da própria linguagem, e a gente não consegue acessar, e também eu acho que não há esse esforço, sabe, para que a gente acesse. Por parte tanto dos acadêmicos, que não sabem fazer, porque não são políticos, mas também de outros setores que poderiam abraçar aí a causa, mas que não entendem que é necessário essas mudanças. Então, eu acho que há um encastelamento do conhecimento na academia.
Uhum. E aí, fazendo uma meia-culpa até aqui como jornalista mesmo, né, com certeza a gente precisa se inteirar mais e debater mais essa questão na mídia brasileira. Agora, adentrando mais sobre o assunto mesmo da sua tese, né, como seria essa mediação penal, né, e como é que ela impacta no sistema acusatório?
Então, a ideia da mediação, ela nasce quando eu vou fazer alguns cursos fora do Brasil para conhecer o sistema acusatório, especificamente do Chile e do Uruguai. Quando a gente foi convidado, um convite entre aspas, assim, porque a gente parece que convidado estão pagando as coisas para a gente, né? Mas o instituto ligado a um determinado órgão internacional chama para que a gente faça essas visitas, na verdade a visita ao Chile foi esse órgão, e aí a gente vê o que é um sistema acusatório implementado, oralidade, juiz não tem acesso anteriormente às provas, as provas são produzidas ali perante eles, naquele momento, não há possibilidade do juiz conversar com o promotor fora, antes, porque ele não conhece o processo, então não adianta o promotor ligar para ele, nem o advogado, que também não é adequado.
Nem mandar aquela mensagenzinha de zap, telegram, né?
Nada, não tem como. Esse é o sistema acusatório, né? O juiz efetivamente é imparcial e sabe da importância disso. Então, a gente assistiu a isso lá no Chile inicialmente, né? Foram 5 dias, assim, revolucionários, para mim, pelo menos. Uhum. Eu brinco, Cláudia, costumo brincar que foi tão revolucionário para mim que eu levei meu marido para a viagem e eu acabei tão empolgada que eu estava fazendo um filho lá. E aí meu filho foi concebido nessa viagem ao Chile. Porque a gente fica mesmo assim, vendo o que aconteceu, o que é o sistema acusatório. E aí, a partir daí, eu conheci e me aprofundei, eu tentei pelo menos me aprofundar na legislação e vi que existiam as saídas no sistema multiportas, as saídas alternativas, que um número muito pequeno de casos efetivamente iam ao que eles chamam lá de juízo oral, o que a gente chama aqui de instrução processual, tá? Que é colheita de prova. É muito, assim, um número muito pequeno, isso tinha meta. Se entendia que 5% do que aconteceu efetivamente merecia, né, uma sentença e que deveria ir a esse juízo oral, essa fase oral, porque o Estado tem custo com isso e que só o que efetivamente é mais importante deveria ser colocado nessa conta, vamos dizer assim. E aí, entre as saídas, eu vi mediação penal na legislação, não consegui ver na prática, até porque é uma coisa que merece sigilo. E eu já tinha feito a dissertação no mestrado baseada na justiça restaurativa, e aí eu quis ampliar e partindo muito, sabe, Cláudia, assim, dos estudos de duas professoras da UNB, Ana Flauzina e Tula Pires, e então eu parto de uma desnecessidade do cárcere diante dos estudos, não só delas, mas muito delas, que demonstram que a distribuição de dor e sofrimento para uma classe específica da sociedade, ou seja, elas demonstram, e muito, a Tula Pires fala em zona do sei, zona do não sei, quem ocupa essas zonas no Brasil, e que o cárcere seria, aí também utilizando a Angela Davis, o último reduto da escravidão. Se a gente olhar para o cárcere, a gente vai ver ainda a escravidão ali, por conta das pessoas que estão lá, e pelas condições que eles vivem, e que o STF, agora na pandemia mesmo, teve a oportunidade de repetidamente dizer que ali tudo bem, que não só para a pessoa ter alguma condição física comprometedora, não só por isso ela merecia ir para uma prisão domiciliar. Enquanto a gente vê outras pessoas das classes mais abastadas acusadas de crimes de colarinho branco em suas prisões domiciliares. A gente teve um exemplo disso quando foi uma esposa de um político que teve prisão domiciliar, enquanto uma negra periférica teve acusada de um crime contra o patrimônio sem violência, sem grave ameaça, pariu algemada, porque a promotora, a mulher, disse que ela tinha que ficar em prisão preventiva e não podia ir para domiciliar porque não havia necessidade de ela parir, pariu algemada. Então, partindo assim dessas premissas de que o cárcere não atende a nenhuma finalidade declarada...
Eu ia só comentar, assim, é como se aquela mulher negra ela representasse uma grave ameaça para a sociedade naquela situação, né?
Para você ver como o direito penal, especialmente processual penal, ele é instrumento de uma classe para submeter a outra. E essa classe que é subalterna, ela introduziu essa subalternidade, né? Zaffaroni vai falar sobre isso, né? Que o poder mais poderoso, vamos dizer assim, do direito penal, é que essas pessoas que estão submetidas a ele acreditam nele, senão teria uma revolução. Essa subalternidade, essa submissão, ela é perpetuada e o cárcere é o último reduto, como a Angela Davis diz, da escravidão. Então, assim, é importante dizer isso, sabe, Cláudia? De primeiro, o cárcere é um instrumento de distribuição desigual de dor e sofrimento. Então, a partir dessa construção é que eu vou defender outra saída para os conflitos, que as sociedades vão ter conflitos. Então, e aí eu vou defender essa mediação que é fora do poder judiciário. Isso é que é, para mim, na época, foi mais difícil de colocar no papel, porque nós estamos acostumados com o pai, né, o paternalismo do autoritarismo. E eu tive que me questionar primeiro sobre isso, dizer, não vai precisar o juiz homologar o acordo, e eu defendo que não, assim, e também essa minha defesa de mediação penal popular, como eu chamei, ela é desafiadora, porque eu crio na tese um lugar chamado centro de mediação, que não é um lugar, que devem ser vários lugares próximos das pessoas, liderado por alguém que as pessoas elegeram, como é o conselheiro tutelar. Então, eu, por exemplo, passei 10 meses da pandemia e terminando a tese no interior, onde eu estou hoje, no interior da Bahia. Eu vim me refugiar aqui num sítio que a gente tem, é nosso, a gente vive no final de semana, como continua vindo, e eu fiquei aqui esse tempo. E eu olhei para esse lugar que eu estou, e essas coisas que eu estou te falando fizeram muito mais sentido para mim, viu? Essas coisas de raça, do governo, o que é que o governante local faz em relação às pessoas que estão na zona rural. E aí aqui eu pensei exatamente num centro aqui onde eu estou. E vi, inclusive, um mediador, que é um senhor mais velho, que por incrível que pareça não tem, acho que nem o segundo grau, mas ele tem essa habilidade de contornar os problemas. E aí eu pensei nesse lugar, eu imaginei um lugar, inclusive, assim, eu escrevo na tese o lugar onde seria, que as pessoas não estariam com aquelas roupas talhares, né, como a gente usa, porque isso também divide a sociedade em quem sabe e quem não sabe. Seria um lugar, um ambiente simples, sem aquelas grande glamour dos tribunais, né, status, quadros. E aí seria para tratar de conflitos independente da gravidade deles. Esse também é um ponto que foi difícil para mim na tese de defender, mas eu trouxe, inclusive, uma série da Netflix chamada O Caso de Gabriel Hernandes, eu não sei se você assistiu, mas essa série conta o caso de uma mãe que matou o filho de uma maneira horrorosa, junto com seu companheiro, torturando um menino de 8 anos durante meses, trancando ele dentro de um armário, machucando ele de diversas maneiras, dando a ele areia de rato, você tem ideia. E eu tinha que fazer a defesa, e eu fiz, dizendo que essa mulher no cárcere, ela foi apenada com prisão perpétua, qual é a utilidade daquela mulher encarcerada para sempre, até não só do ponto de vista social, mas dela mesma, né? Se o cárcere consegue desestimular o cometimento de novas lesões. Então, resumindo, é mais ou menos isso.
Aquilo que a gente chama de ressocialização, né?
Que não serve para isso. Se você parar para pensar, o cárcere efetivamente não serve para isso, porque os números de reincidência continuam demonstrando empiricamente que não serve para isso. Então, eu parto do pressuposto de que a prisão não serve para nada disso que dizem, de ressocializar, reinserir e reeducar. Ela serve para distribuir desigualmente dor e sofrimento àquela população de sempre, que descende de negros. A partir daí, eu construo uma nova forma de encarar os problemas, porque eu também, sabe, Cláudia, cansei de ouvir todo mundo criticar e não propor. Vamos propor alguma coisa aqui. A ideia também foi um pouco por esse caminho.
E qual seria essa proposta, então, né? Seria a criação desses centros de mediação? A gente já tem, assim, na prática, assim, a gente tem o CEJUSC, né? Teria como fazer uma alusão, uma comparação entre os dois sistemas?
Isso, teria. O CEJUSC é um órgão do TJ. Uhum. Eu já começo por aí dizendo, não é isso que eu estou propondo. Porque eu estou questionando o próprio TJ, tá? Uhum. Que tem pessoas maravilhosas. Mas eu estou questionando a jurisdição em si, não é o TJ, os tribunais segundo grau. Então, seria. Vamos imaginar que eu e você, a gente tem um problema. E esse problema é rotulado pela lei como crime. Sim. O que a gente tem que lembrar é que antes de um problema ser rotulado como crime, logo um problema da sociedade, ele é um problema Thaís e Cláudio. Certo? Uhum. Então, a gente tem um problema, a polícia vai chegar, eu vou lá, você vai também, e isso vai ser encaminhado em algum momento, dependendo da gravidade, para o Ministério Público. E aí é que começa o desvirtuamento do caminho do processo tradicional. Esse Ministério Público vai encaminhar isso para esse centro de mediação, certo? Uhum. Que não é um centro, Cláudia, são vários centros, porque a gente precisa desencastelar essa prestação também, né, de solução de problema, fica tudo lá no tribunal, tudo no fórum criminal, e aí a sociedade podendo resolver os seus próprios problemas. Isso tem uma pegada, vamos dizer assim, aí desculpando quem está ouvindo pela informalidade, tribal, né? Tem algumas tribos africanas que, quando seus membros praticam condutas que eles não concordam, eles fazem lá um círculo, colocam aquela pessoa no meio, e ao invés de insultar, de bater, de ofender, eles falam palavras elogiosas para que ela acredite que aconteceu, mas que ela não é aquilo que define ela. Então, encaminha-se isso para esse lugar, vai haver uma pessoa que vai recepcionar, e essa recepção vai ser informal, tudo muito mais informal, assim, do que a gente tem hoje. Vai ouvir um lado, vai ouvir o outro, vai explicar o que é, e ali se entender que há uma possibilidade dela, assim, aí você vai dizer, ah, a Thaís pegou lá na minha casa meu celular, um dinheiro e meu computador, quando ela me disse que ia lá tomar um café comigo. E aí eu quero que ela devolva, e eu quero que ela me peça desculpa. Agora, a gente teve nessa semana um grande problema na rede social com um jornalista que também... É jornalista, não. Ele fazia um programa na televisão. Ele também é médico, ele também é advogado, é meu colega. E aí uma pessoa mandou ele fazer um negócio que ele não queria, que achou ruim. E ele disse que se a pessoa pedisse desculpa, ele não tomaria as medidas. Ele queria só isso. Talvez ele até queira só isso. Então, é isso, Cláudia. Essa é a minha proposta de tentar... É, de alguma maneira, e aí eu sei que é uma proposta arrojada, que foi o termo que minha examinadora utilizou na minha defesa da tese, de dar alguma humanidade, né, dar algum propósito a essas críticas que se arvoram a tudo isso que a gente vê diariamente, que a gente falou aqui, do nosso sistema de justiça criminal, e que a gente consegue criticando, eu, na qualidade de advogada, sigo corroborando, porque eu acabo que na minha advocacia eu estou fazendo parte desse sistema, por mais que eu brigue pela observância das regras do jogo, no final eu estou legitimando esse sistema. É importante que a gente diga isso. Eu como advogada e eu como docente. Eu estou ensinando meus alunos diariamente a afiar a guilhotina. Eu só lembro a eles isso. A minha diferença como acadêmica é, ó, eu estou ensinando a vocês, só que vocês têm que lembrar sempre que aqui do meu lado tem uma guilhotina. Isso é um autor argentino, Alberto Binda, que vai dizer que a gente tem que lembrar disso.
Verdade, verdade. Alberto Binda é uma referência, né? Eu me recordo que vocês também trouxeram ele uma vez para um seminário aqui em Salvador.
É, tá aí. Você devia fazer direito.
Todo mundo me fala.
Só falta isso.
Thaís, e qual seria o impacto disso, né? Não só no sistema da justiça, mas na democracia, né? Porque você falar assim, resolva os seus problemas, né? Como diz o bom baianês, resolva seu B.O. Vocês aqui, junto aqui, vamos pegar alguém aqui que tem uma capacidade de diálogo, de interlocução, de mediação, e vocês resolvam seu B.O. sem interferência do Estado. Qual seria o impacto disso para a sociedade?
Pois é, imagine, né? Isso é gigante. Eu fico até emocionada, é muito representativo isso. Porque a gente pensa nas eleições, eu estou no interior, nunca tinha tido experiência de eleição, por exemplo. E aí a gente vê nas eleições nos interiores, não é só aqui no geral, muitas pessoas querendo o bujão, querendo a ajuda. E esse recado que eu estou dando, dizendo assim, vocês são capazes de resolver. É claro que na minha tese eu digo também isso, se isso for, houver reincidência, se as partes não quiserem, a gente vai submeter lá o problema para quem a gente sempre submeteu, que são, né, os nossos juízes, os nossos promotores, que são pessoas como a gente que não tem superpoderes só porque eles no final dão lá a palavra, tá? É a última palavra. Mas isso é muito mais do que desafogar o poder judiciário. O objetivo disso é muito mais do que vamos diminuir, como no Chile, né, de 100%, só 5% dos casos vão ser submetidos ao poder judiciário efetivamente lá no juízo oral de instrução com sentença. O resto a gente vai conseguir fazer essas saídas aqui no MP, no próprio judiciário com os acordos de delação, de não persecução. Mas, assim, é empoderar a pessoa, dizer ela, velho, vai lá, você pode fazer, você é capaz de resolver mesmo você e a sociedade do entorno. Porque aquele problema penal, Cláudia, é muito mais forte e afeta de uma maneira muito mais densa o entorno, onde ele aconteceu. Imagine um juiz lá de longe, que não tem a menor ideia de como aquilo impactou. E como aquilo impactou, não interessa ao judiciário, porque as testemunhas que vão falar não podem dizer, não dar suas impressões pessoais sobre o ocorrido. Aqui não, aqui vocês vão poder dizer o que eu senti, como foi ruim, vamos tentar melhorar aqui, ó, a nossa sociedade pequenininha que está aqui próxima da gente. Então, isso impacta na democracia de um modo geral. É talvez por isso as pessoas não queiram muito, porque vão perder poder, e o pessoal gosta de um poderzinho.
Verdade. E isso poderia ser possível para todos os tipos de crime, né? Porque isso já é um pouco possível, né, na justiça restaurativa, com relação de crimes de menor potencial ofensivo, né? A briga de vizinho, né? uma desavença ali, outra aqui, mas isso serviria, poderia servir para crimes mais graves, como homicídio, latrocínio, coisas dessa natureza?
Pois é, pela minha tese, e aí eu tenho que voltar sempre às premissas, que para mim as premissas é que justificam essas minhas providências. Como o cárcere não serve para nada, especialmente não protege o bem jurídico futuro, porque o bem jurídico já foi lesionado, serve para todos os crimes. E esse é o ponto que eu tive, assim, internamente, briguei comigo mesma, porque a gente não está acostumado com isso. A justiça restaurativa serve, quem vai defendê-la vai escrever lá, dizendo assim, olha, mas para violência contra a mulher não, violência contra o idoso não, violência contra a criança e adolescente não. Para todos, inicialmente para todos. Se a gente pensar numa reincidência e aí outros mecanismos, né, mais à frente. Mas para todos, por quê? Porque eu penso que encarcerar pessoas não atende em nada ao que se diz que atende e, efetivamente, pelos números, a gente tem mais dois sofrimentos do que proteção de bem jurídico. E aí, Cláudia, não sei se você vai me perguntar isso, eu vou antecipar, porque quando eu antecipei na escrita da tese, eu falei, alguém vai me perguntar isso na banca. E aí a pergunta foi que eu me fiz e o que eu coloquei, mas Thaís, não é muito romantismo e utopia, não? E aí eu vou responder a mim mesma ou a você. Eu fico pensando que talvez seja, mas eu acho que é mais romântico e utópico as pessoas que acreditam que enjaulando pessoas elas vão ficar melhores. Então, assim, eu acho que talvez eu seja o toque de dizer, vamos sentar aqui e conversar. E aí você me estuprou, foi horrível o que eu senti. Porque a mediação pode ser indireta. Pode ser direta entre as partes, mas pode ser indireta. Eu elejo alguém para falar por mim. Eu, por exemplo, elegeria Thiago Vieira, com certeza absoluta. Ele ia lá porque...
Eu também.
Pronto, ele ia, então a gente... Então ele ia lá dizer, olha, Thaís sentiu isso. A pessoa que comete um crime, né, às vezes nem sabe o que aquilo representou para a vítima. Até porque dentro do contexto de vida dele, talvez aquilo não seja uma grande coisa. Eu passei por uma experiência dessa na Federal, onde um coletivo de alunas fez lá uma entrevista e descobriu assediadores. Quando a gente soube dos nomes, alguns colegas, eu falei, gente, isso não é assédio, ele é bobo, que tenta, de alguma maneira... Só que aí, Cláudia, é a minha percepção, Thaís, mulher de 30, hoje 37 anos, que quando tinha uma investida de um colega desse, que eu sabia que era, eu falava, ai, meu Deus, mas a menina de 18, não. Para ela, aquilo era um assédio, uma violência, uma agressão. Só que eu não conseguia, fora dessa escuta dessa vítima de 18, entender. Porque, para mim, o que era risível, e eu era risível, o que se fazia comigo, eu falava, coitado. E aí eu tirava de tempo, falava, dava uma delicadamente, dava uma queimação, né? No baianês também, dava uma apagação. Uhum. Falava, o quê, menino? Vai pro lado de lá que você não vai pra lugar nenhum aqui. Mas eu, 37.
Se sai a menina amarelo.
É, colega, professor, mais velho, mas eu achava bobo, né? E aí a gente não tem essa capacidade, o juiz não vai ouvir o que a vítima sentiu.
Uhum.
O juiz não vai deixar, porque ele não pode, pela lei, a vítima dizer, olha, imagina chegar na delegacia e dizer, ah, delegado, eu tô aqui me tremendo, eu queria um abraço. O delegado não pode dar um abraço. Ele efetivamente não pode. Não pode fazer esse acolhimento. Então, a minha defesa é para todos os crimes. Inclusive, o exemplo que eu trouxe na dissertação foi o pior que eu achei, que foi esse episódio do Netflix. Eu defendo a mediação para este caso, que o menino já morreu. Com quem? Com a família.
Uhum.
Não com a mãe, que a mãe era a autora do crime, mas com a tia e a avó que cuidavam dele, por exemplo. Então, é só para te dar... E já para te antecipar, que eu, pelo que eu te conheço, você vai fazer essa pergunta. Mas não é muito utopia? É muito utopia. Mas eu ainda acho que mais romântico do que eu é aquelas pessoas que acreditam que, enjaulando as outras, vão ter uma sociedade melhor.
Com certeza, com certeza. Eu ia perguntar justamente qual a possibilidade prática de aplicação, tendo em vista que a gente já teve muita resistência com a implementação das audiências de custódia, e ainda há todo um debate sobre juiz de garantias, né?
É, ainda há um debate, é inacreditável. A gente ainda precisar dizer que essa é uma figura essencial à implementação do sistema acusatório. Isso, então, hoje isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer nem tão cedo. A gente tem um ambiente político desfavorável. O direito penal é utilizado, né, como forma de politização, politiza-se o direito penal, o processo penal, o sistema de justiça. Então, eu acho que o que eu escrevo, o que eu penso, essas saídas alternativas, não aflitivas, hoje, ela não encontraria nenhuma receptividade, nenhuma, das instâncias oficiais, né, de poder, de legislativo, né, de executivo. De judiciário não dá, porque tem que ter lei, e eu faço o produto final da minha tese. Deveria ter sido um projeto de lei, que eu acabei não fazendo, eu só fiz o miolo do projeto, mas eu não escrevi. Eu fui questionada até na banca sobre isso. Faltou o fluxograma. E aí eu falei, não, faltou, além do fluxograma, o projeto de lei, que era a minha pretensão final, mas que, enfim, não fiz e valeu também, como tinha lá os requisitos da tese. Então, a gente não tem ambiente para isso. A gente não tem ambiente para audiência de custódia política. Imagine para tirar dos juízes. Eles mesmo não vão achar legal a minha ideia. Mas eu acredito nela e estou aqui defendendo veementemente a minha criança.
E ela está muito mais próxima às teorias do abolicionismo, né? Seria essa implosão desse sistema carcerário, né?
É no final da tese, Cláudia, que eu me vi abolicionista, assim, sabe? Eu ainda nem falei sobre isso. Comecei o semestre pós-defesa de tese agora e os alunos me perguntam, né? Acabam que perguntam. Eu ainda fiquei deixando que eles descubram, mas as minhas premissas, os meus referenciais teóricos, não só Tula Pires e Ana Flauzina, mas Vera Malaguti, Nilo Batista, são correntes abolicionistas. Realmente, eu me acabei me identificando como um abolicionista. Então, são,
com certeza. Thaís, a gente já vai encerrando aqui, né, esse BADPPcast. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade novamente, dizer que foi uma entrevista riquíssima e com uma linguagem, acho que muito acessível, né? Que, assim, essa é a minha proposta, sempre, enquanto jornalista, é traduzir, deixar a linguagem do direito muito mais simples, né, para o cidadão, para quem está ouvindo, não apenas para operadores de direito. Seu nome, Thaís, eu gostaria também de homenagear as mulheres, né, todas as mulheres, por todos os seus dias, sobretudo aquelas que lutam por justiça social e pela democracia. Mais do que nunca, a nossa atuação é importante nesse país, pelo futuro do país, honrando quem já foi e honrando ainda quem há de vir.
Eu que agradeço, agradeço imensamente. Esse convite do IBADPPcast, eu já estava quase cobrando, porque eu já estava com ciúme um pouquinho. Eu falei, poxa, eu também quero ir, um negócio tão legal de fazer, eu recomendo tanto, eu passo tanto para os meus alunos, e Tiago estava aí me devendo. Aí ele me deu esse presente, né, desse tamanho, para eu poder não reclamar. Com certeza foi isso. Tanto de inaugurar esse mês das mulheres, sendo entrevistada, né, por você, uma pessoa muito querida, e não só do Instituto, mas especialmente, pessoalmente minha, que é Cláudia Cardoso. Então, assim, agradeço, foi muito legal, né, o tempo passou que eu nem vi, e que bom que eu consegui. Eu acho que é uma tentativa sempre minha falar da maneira mais entendível possível, porque isso faz parte das nossas lutas, né, Cláudia? Então, dá um abraço especial a minha mãe e a minha irmã, e estendendo a todas as mulheres por todos os dias de luta e resistência. Um beijo enorme e obrigada, Instituto Baiano de Direito Processual Penal.
Muito obrigada, Thaís, e até a próxima, até o próximo IBADPPcast.